Pesquisador da UFMA produz artigo com parceria de professora da USP sobre o crime da baronesa. Você sabe quem foi o Visconde de Itaboraí? Eu sou Esther Domingos e já está no ar mais uma edição do Rádio Ciência.
Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência, as notícias do universo científico. De segunda a sexta, às 8 da manhã, com reapresentação às 2 da tarde, na Universidade FM. Rádio Ciência.
Pesquisador da UFMA produz artigo com parceria de professor da USP sobre o crime da baronesa. Os detalhes na reportagem de Wesley Santos.
Na São Luís de 1876, dois irmãos são escravizados ainda crianças. A morte do primeiro não é investigada. Já a do segundo, em um casarão da rua São João, hoje número 500, levanta suspeitas contra Ana Rosa Viana Ribeiro, a baronesa de Grajaú, que acaba absolvida. Esse é o cenário de um crime brutal que o professor do curso de História da Universidade Federal do Maranhão, Centro Codó, a 310 quilômetros de São Luís, Antônio Alexandre Isídio, resolveu lançar luz, sobretudo, às duas personagens ocultas do caso, Geminiana e Dona Simplícia, respectivamente, mãe e avó dos irmãos Inocêncio e Jacinto. Elas pouco são lembradas, apesar de terem alertado para as mortes não naturais.
O irmão mais novo do Inocêncio já tinha sido assassinado, né, chamado Jacinto, se atribuindo também essa morte a Ana Rosa Viana Ribeiro. E em seguida, poucas semanas depois, o Inocêncio, que era um pouco mais velho, também morreu e gerou o escândalo, né? O escândalo que veio a acontecer muito em função do protesto da Geminiana, do protesto da mãe, que no caminhar, né, dos carregadores do caixão, solicitou que fosse aberto o caixão, que ia trancado, que era algo completamente fora do padrão para os enterramentos no século XIX, ainda mais para crianças, né? Que existia todo um protocolo, tem que ir com uma roupa de uma cor tal, né? Uma mortalha, tinha que ir com os braços enclavinhados, tinha toda uma simbologia que era respeitada nos ritos fúnebres do século XIX e que, em função das pancadas, em função do corpo muito machucado dessa criança, a senhora de escravos mandou o enterro e de caixão trancado, né? Então Geminiana viu isso acontecer, os carregadores, pediu para que o corpo da criança, né? Aliás, para que o caixão fosse aberto, e lá se viu, né? Como a criança estava machucada, como a criança estava ferida, e já se vislumbrou que aquela morte tivesse sido a partir de torturas, de castigos muito pesados, e não só isso, né? Maus tratos, né? Péssima alimentação, como depois foi comprovado, inclusive, pelos exames de corpo de delito.
O crime da baronesa de Grajaú entrou para a coletânea Ventres Livres, Gênero, Maternidade e Legislação, organizada pela professora do Departamento de História da USP, Universidade de São Paulo, Maria Helena Machado, referência nacional no tema da história social da escravidão. Ela fala sobre a obra.
O nosso motivo é que no ano passado, 2021, a lei, no dia 28 de setembro, fazia 150 anos. E que, portanto, era um momento de reflexão sobre as consequências dessa lei. Nós, né, imprimimos ao livro uma perspectiva de gênero. Por quê? A lei do ventre livre, obviamente, se refere ao ventre da mulher escrava e, a partir daí, o fruto desse ventre, seu filho ou filha, se tornam não mais escravizados, mas sim ingênuos. Não são libertos e não são livres, são ingênuos. Eles ficam sob a tutela do Senhor até os 21 anos. E nessa oportunidade, eu e o Alexandre Cardoso escrevemos um artigo chamado Geminiano e Seus Filhos, que enfoca exatamente o famoso caso da baronesa do Grajaú, que assassinou as duas crianças, Jacinto e Inocêncio, no ano de 1876. Tá? E esse trabalho está publicado nesse livro como um capítulo e atualmente estamos finalizando um livro discutindo esse mesmo caso do ponto de vista da mãe escrava e da avó, né? Nosso interesse está na maternidade, na infância e na família escrava.
A coletânea ainda conta com a participação das professoras Luciana Brito, do Recôncavo Baiano, e Mara Viana, da PUC, Pontifícia Universidade Católica, e UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Da Universidade FM do Maranhão, em São Luís, Wesley Santos.
Tome ciência!
E Visconde de Itaboraí, você sabe quem foi? Ele foi um dos adversários da proposta da Lei do Ventre Livre, alegando que os senhores não eram ruins. Segundo o Visconde, eles apenas se preocupavam com a possibilidade de a convivência entre escravos e homens livres pudesse gerar revolta, destruição e desorganização do trabalho. Você sabia? Tome ciência.
Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência, as notícias do universo científico. De segunda a sexta, às 8 da manhã, com reapresentação às 2 da tarde, na Universidade FM. Rádio Ciência.